Turismo, viagens, experiências, mercado e negócios. A partir de agora, a equipe Brasil Travel News traz até você o seu podcast de turismo. A apresentação, Eduarda Miranda.
Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast da Brasil Travel News, o seu podcast de turismo. E hoje com mais um convidado bastante especial para a gente bater um papo, obviamente aqui sobre turismo, sobre sonhar e fazer viagens pelos Estados Unidos, pelo Brasil, pelo mundo. Mas ele também vem para enriquecer muito o nosso podcast, trazendo um pouco das suas experiências de vida. Ele que atuou no Brasil durante 21 anos como empresário de uma das mais conceituadas empresas do segmento de moda, iniciou a carreira dele aos 13 anos como office boy, foi crescendo e hoje tem muita experiência bacana para compartilhar conosco. André Dueck, bem-vindo ao podcast da Brasil Travel News.
Tudo bem? Boa tarde para você. Muito obrigado pelo convite.
André, eu gostaria que você começasse nosso bate-papo falando um pouco do seu histórico como executivo no Brasil. Para quem não conhece, o André ele fez parte do grupo Fórum Triton de Moda, uma das maiores empresas do setor da moda no Brasil. Começou aos 13 anos como office boy, tem uma história muito bacana aí e de muita inspiração. Conta um pouco para a gente sobre o seu passado lá no segmento da moda, André.
Ah, obrigado. A gente começou muito cedo, né? A família toda vinha de uma infância muito humilde e começamos a empresa na garagem da casa da minha avó, meus tios, minha mãe, com uma máquina de costura mesmo, e criamos uma empresa genuína familiar, onde além de ser uma empresa que a família trabalhava, mas dependia muito também dessas ideias que a gente acabava tendo, né? E meu tio Tufi, que foi o fundador do Fiduec, né? Um estilista super conceituado na história da moda brasileira, que criou as marcas Triton e Fórum. E eu comecei a trabalhar lá muito jovem, por uma questão de necessidade da família, e fiz carreira lá. Em 17 anos de companhia, eu passei por 17 cargos, e aí com 30 anos de idade, eu fui promovido como CEO da companhia. A gente profissionalizou a gestão, e em 2008, a gente vendeu o grupo todo, e depois disso eu comecei meu projeto de empreender nos Estados Unidos.
Perfeito, uma história realmente que quem tiver a oportunidade de conhecer um pouco mais em detalhes vale muito a pena, porque realmente é para inspirar qualquer empreendedor. Então, já conta para nós como é que foi então essa sua segunda fase empreendendo agora internacionalmente aqui nos Estados Unidos.
O primeiro passo foi quando a gente vendeu a Fórum e Triton em 2008, o mercado americano estava muito ruim, né? O dólar estava fraco, em torno de 1,60 no Brasil, e aí eu comecei a ver oportunidades de investimento imobiliário nos Estados Unidos, porque estava muito barato. Então, eu montei uma empresa de investimentos imobiliários no Brasil, eu ainda morava nos Estados Unidos, na verdade, eu ainda morava no Brasil, e comecei a investir em imóveis, né? Uma coisa até que não era muito comum. E em 2012, eu decidi me mudar para os Estados Unidos, justamente para atuar na área imobiliária. Então, eu fundei uma boutique chamada Dueck Realty. Nesse período de 7 anos, a gente acabou de fazer uma incorporação da empresa pelo maior grupo imobiliário do mundo, a One Sotheby's International Realty, uma empresa global que está em 72 países. Então, hoje, a Dueck Realty se tornou Dueck Lara Group, que é a minha sócia, a Carolina Lara, dentro da plataforma global da Sotheby's. E, paralelamente, eu transformei um hobby, que era motorhome, viajar de motorhome. A gente está no país dos motorhomes, são 13 milhões de motorhomes nos Estados Unidos, a maior frota mundial. Eu comprei um motorhome junto com um amigo, com meu sócio, depois virou sócio, o Flávio, e a gente começou a descobrir esse mundo de viagem, que é um estilo de viagem, uma experiência muito diferente do que você viajar de avião, você viajar de barco, você fazer uma viagem de carro. De motorhome, realmente, a gente entendeu que tinha uma oportunidade de a gente oferecer essa experiência para os brasileiros. E aí, em 2015, a gente fundou a Dueck Motorhomes.
Perfeito. Pois é. Quem é empreendedor entende um pouco disso. Um profissional que vai para o mercado de real estate, que já vê uma outra oportunidade na questão do turismo e aliar a questão das novas experiências com motorhome. em relação ao mundo do motorhome, a gente sabe que hoje nós estamos vivendo uma pandemia, está todo mundo dentro de suas casas, tudo muito incerto, um momento que realmente impactou fortemente toda a indústria do turismo, a hotelaria, os restaurantes, todos os destinos estão pausados e parados, vivendo esse momento de incerteza. Mas quando a gente para analisar quais são as possibilidades que ainda existem, mesmo diante de uma pandemia, o motorhome certamente se torna uma opção perfeita nessa situação atual, né?
Com certeza. Até quando começou a pandemia aqui nos Estados Unidos, foi mais cedo, né? Foi logo na primeira, segunda semana de março, que é um mês muito forte para nós, porque é o Spring Break, né? Que é as férias do final do inverno para o começo da primavera aqui nos Estados Unidos, onde não tem aulas e muita gente viaja. Então, um mês muito forte para o turismo e não diferente seria no caso dos motorhomes. E aí, no meio de março, a gente teve 90% das reservas canceladas. Logicamente, eu, meu sócio e os 10 investidores que a gente tem na companhia, tivemos uma reunião super rápida para agir, né? Acho que tem que ter esse feeling do empreendedor de saber para onde está indo. Falar assim, vamos parar, porque não depende da gente, depende do mercado, do governo. Todos os campings foram fechados, todas as praias foram fechadas. Tinha muita gente que nem queria cancelar a reserva, mas não tinha para onde ir. Então, a gente puxou o freio de mão, deu um passo para trás e começamos a estudar o comportamento das pessoas. Não o mercado de turismo, ou de viagem, ou de motorhome, ou de camping. E aí nós vimos e prevemos exatamente isso que você acabou de falar. Olha, motorhome eu acho que vai ser uma coisa do futuro. Isso a gente estava em meados de março, tá? Então, março realmente parou tudo, cancelaram as reservas. Abril foi super parado, a gente teve 80% de queda no número de orçamentos, mesmo para frente. Mas o mês de maio está impressionante. E a gente está no dia, praticamente no meio do mês de maio, a gente já bateu o recorde de faturamento e de locações em uma semana, mais do que julho, mais do que dezembro, isso que a empresa tem 5 anos de histórico. 90% dos clientes é a primeira viagem de motorhome. Muita gente, então, que fala para a gente, americanos, brasileiros e latinos, né? Porque tem um público muito variado aqui na Flórida, que falam, olha, eu sempre tive o sonho de viajar de motorhome, mas me faltava um empurrãozinho. Então, essa pandemia veio justamente para isso. Por quê? Porque as pessoas não precisam cruzar outras pessoas ou aglomerações num elevador de um hotel, num corredor de um hotel ou nas áreas comuns. Não precisa pegar um avião, não precisa pegar um barco, um navio. Então, a viagem de motorhome se tornou uma questão, primeiro, de segurança, né, de saúde, e segundo, de um estilo de vida ao ar livre, né? Onde você fica com a tua família, com teus amigos, com o seu namorado, com a sua namorada, dentro de um veículo. Quando você para, normalmente os campings são bem grandes e com distanciamento social já natural, mesmo antes da pandemia, onde você para, seu motorhome é longe. Então, isso criou para nós uma oportunidade e agora nós estamos acelerando tudo novamente. Então, a gente fez a lição de casa, estudamos o comportamento e agora estamos prontos para atender essa nova tendência aí, que são as viagens de motorhomes para quem nunca fez.
Perfeito. E como é que está o cenário atual hoje da infraestrutura pelas estradas? Os campings, os postos?
Tem algumas limitações por condado, né? Então, alguns condados estão permitindo apenas que os campings atendam as pessoas que moram naqueles condados. Até porque tem um motivo muito legítimo disso. 3 milhões de americanos moram em motorhomes. Então, você não pode, por lei, proibir que essa pessoa entre, entre aspas, na casa dela. Por quê? Porque o motorhome é a casa dela, mas ele tem lá uma vaga naquele camping, que ele vai lá e conecta a energia elétrica, a água e o esgoto. Então, a pessoa precisa, de tempo em tempo, fazer toda essa manutenção periódica e, então, os condados não podem proibir. Então, teve essa limitação. Mas, desde segunda-feira, desde dessa semana, começaram a abrir com uma limitação de 50%. Então, um camping, como exemplo, que tem 100 vagas, eles estão deixando uma vaga sim, outra vaga não. Uma vaga sim, outra vaga não. E estão trabalhando com 50 vagas. Então, a gente acredita que com o passar das semanas, né, já está na segunda fase aqui de abertura, né, do mercado aqui na Flórida, com o passar das semanas, a gente acredita que vai voltar ao normal pelo menos a partir de junho. Logicamente que a gente, analisando também o comportamento das grandes empresas de turismo, como a Universal Orlando e a Disney, também já começaram a abrir suas áreas comerciais, como Disney Springs e o City Walk lá da Universal em Orlando. Então, isso também acaba trazendo mais movimento para o turismo.
Perfeito. O nosso papel aqui é informar essas pessoas. A gente está vivendo uma situação onde todos os dias a gente recebe chuvas de e-mails e mensagens com dúvidas em relação ao que está acontecendo na indústria do turismo. Falando mais precisamente da experiência no motorhome, a gente sabe que rapidamente, em 3 meses, a indústria do turismo passou por uma transformação severa e que hoje a gente já começa a perceber aquilo que você falou no início. O ser humano vai passar a valorizar mais experiências de natureza, paisagens, viagens em família, talvez coisas mais minimalistas, prezando a questão da sustentabilidade, da simplicidade, de repente, você parar o seu motorhome, fazer uma fogueira, esquentar ali um almoço, tomar um bom vinho. Como que é para você, qual é o feedback que você recebe dos seus clientes que passam pela viagem de motorhome pela primeira vez?
Eu vou separar a resposta em duas partes. Primeiro, antes da pandemia, a gente, por ser a única locadora de sócios brasileiros homologadas pela RVDA, RVDA é a Associação Americana das Concessionárias e Locadoras de Motorhome. É uma associação que existe há 50 anos. A gente foi, com muito orgulho, eu falo, porque a gente tem que inspirar os empresários, empreendedores brasileiros que vêm para os Estados Unidos. Nós tivemos a coragem de nos filiar no mundo dos americanos, que não é o mundo dos brasileiros, para aprender. Então, isso daí nos deu muita bagagem para passar conhecimento depois para os clientes, que não é simplesmente alugar um veículo, alugar um motorhome, e sim criar uma experiência de viagem. 70% dos nossos clientes antes da pandemia nunca tinham feito uma viagem de motorhome. E as pessoas tinham um paradigma, um receio, como que funciona. Então, a gente trabalhou muito mais na parte educativa, de explicar qual é o estilo de viagem e as oportunidades que as pessoas têm, que são totalmente diferentes do que uma viagem tradicional de carro, de barco ou de avião, por uma experiência outdoor. Uma experiência com a sua família, como você mesmo falou. Ou em lugares, vou dar um exemplo, tem os Springs, aqui uma região muito bonita da Flórida, que são as cachoeiras e piscinas de águas cristalinas, que não tem hotel, por uma questão de preservação, não pode construir hotel, mas tem a área do camping. Então, você tem a oportunidade de ficar hospedado dentro de uma beleza natural incrível, porque você está no motorhome. Então, também explorar esse tipo de viagem. E aí, passando para a pandemia, agora, praticamente 2, 3 semanas que a gente está voltando o mercado, 90% das pessoas que estão alugando nunca tinham viajado em motorhome, inclusive americanos. E um comportamento que mudou. Para vocês terem uma ideia, alguns dados importantes. O nosso período médio de locação era 7 dias, em torno de uma semana. Agora, nessas 3 semanas, a gente já tem vários bookings para maio mesmo, junho e julho. A média subiu para 13 dias. Ou seja, as viagens vão ser mais longas, porque as pessoas, antes, elas faziam uma experiência com o motorhome. Só que hoje, não é mais só uma questão de experiência. É quebrar o paradigma da pessoa entender qual que é aquele estilo de viagem e realmente explorar. Tem clientes que saíram daqui na sexta-feira, vão para o Texas, outros para Nova York, outros para o Niagara Falls, que é lá divisa com o Toronto, no Canadá. A gente está conversando com um cliente, a gente está ajudando a fazer um planejamento, uma viagem de 47 dias para o Alasca, que uma pessoa que falou que faz 10 anos que ele está programando essa viagem e nunca teve tempo, ou coragem, ou alguma coisa. Eu acho que a pandemia está ensinando para a gente muitas lições, né, de valorizar o tempo nosso, né? Porque sobrou tempo e aí a gente está explorando. Então, imagina uma pessoa sair daqui da Flórida, ir até o Alasca e voltar explorando, vai explorar em torno de 40 estados, a gente está ajudando na criação do roteiro e realizar o sonho da vida dele. Então, isso daí, para mim, não tem preço.
Maravilha. Quando você ajuda o seu cliente na questão de criar um roteiro ideal, vocês montam assim, um passo a passo, olha, nessa região você vai encontrar tal monumento, ou tal paisagem, ou uma cachoeira, ou de repente ali pela região dos Everglades também, um contato com a natureza, onde ele pode ver animais exóticos. Como é que funciona os bastidores dessa programação da viagem de motorhome?
Eu por vir da escola de marca, né, de branding, eu sempre estudei muito o comportamento das pessoas, né? A gente trabalhava com uma marca de moda que não era uma calça jeans. Era realmente um estilo, um status, um produto, um objeto de desejo. Então, eu transcendi isso para o mundo dos motorhomes. Então, um roteiro bom para mim pode não ser bom para você. Então, a gente começa fazendo as perguntas para os clientes. O que, que você gosta? E o mais importante, o que, que você não gosta? Vou te dar um exemplo. Tem gente que adora arte. A gente vai fazer o circuito das artes. Eu sou um cara que eu não sou muito fã de arte. Se você fizer esse circuito para mim, eu vou achar que a experiência não foi boa. Se eu fizer para você, vai ser incrível, maravilhosa. Eu gosto de esporte. Então, o meu circuito vai ser um circuito baseado no que eu gosto, nos esportes. Vai passar por um campo de golfe, por uma corrida de automobilismo, para algum esporte com hipismo ou outros tipos de esportes. Eu adoro carro. Tem uma rota que a gente traça daqui para Indianápolis que passa pelos 3 maiores museus de carros dos Estados Unidos. Então, é uma experiência que eu vou adorar. Talvez você não goste de carro, então não vou fazer esse roteiro. Então, é baseado na sugestão. Logicamente que a gente não cria o roteiro, porque a gente não é uma agência de viagem, mas a gente dá a sugestão baseado no que o cliente gosta e no que ele não gosta. Porque a nossa intenção, e aí volto a falar, né, mais uma vez como empresário brasileiro nos Estados Unidos, a gente tem muito orgulho de ser a companhia número um do mundo em reviews, no Google, no Yelp, no Facebook, no Outdoorsy. E reviews de europeus, de americanos, de latinos e de brasileiros. Em 4 línguas tem reviews. Por quê? Porque as pessoas contam a experiência. Elas não falam assim, o motorhome era legal, era bonito, era bacana, era grande. Não, isso é commodity. Qualquer pessoa, qualquer locadora pode ir lá comprar um motorhome e colocar para locação. Mas o que a gente vende realmente é a experiência. Por quê? 70% depois da nossa venda são de indicações. Então, a gente se preocupa muito com a experiência das pessoas, porque isso acaba gerando mais volume de negócio para a nossa companhia.
Maravilhoso. E quais são os modelos e tamanhos de motorhome que vocês oferecem?
A gente trabalha com motorhomes premium e de luxo. A gente não trabalha com os motorhomes básicos, por uma simples questão. A maior companhia do mundo, que é uma companhia americana, eles têm 52% do mercado. E são 450 locadoras nos Estados Unidos. Então, imagina que uma só tem praticamente meio monopólio aí, 52% do mercado. Eles têm 4 mil motorhomes, uma empresa gigante, de capital aberto, e eles trabalham com os modelos básicos e simples. Então, a gente olhou um nicho de mercado que eles não atuavam, que são os modelos premium, um serviço completo, e também os motorhomes de luxo, que são de tamanhos de 4 pessoas, 24 pés, que dá em torno de 8 metros de comprimento, até 8 pessoas, que são 39 pés, em torno de 13 metros de comprimento. Esse motorhome, para você ter uma ideia maior, é um motorhome que tem 2 banheiros, lavanderia, lareira, 4 televisões, uma suíte que é o tamanho de um estúdio, de um hotel. Então, realmente, é uma experiência de viagem. Tem uma pessoa que está cotando com a gente, que quer ficar 4 meses vivendo, entre aspas, nesse motorhome, porque vai tirar um ano sabático. Então, é esse tipo de produto que a gente focou para oferecer um diferencial para os nossos clientes.
Não, é maravilhoso imaginar só você dentro de um motorhome tendo uma lareira. A nossa equipe do TV Travel News, que é o programa de TV que faz parte do grupo, fez uma viagem de motorhome de Chicago até Los Angeles durante 40 dias. Foi, inclusive, o primeiro programa de TV a fazer uma viagem de motorhome ali pela região. E eles faziam justamente isso. Eles paravam em cidades históricas, no meio da Rota 66, as chamadas cidades fantasmas, onde ali eles entrevistavam o xerife da cidade, por exemplo, uma região dos Estados Unidos pouco explorada pelos brasileiros, mas repleta de muita história e traz muito conhecimento. E o legal é imaginar que você realmente está numa casa ambulante, com lareira, com seu fogão, com banheiro, com cama confortável, com toda a segurança. Mas a partir do momento que você também para numa cidade, se você está num grupo grande, como você comentou, 8 pessoas, cada um pode, por exemplo, ali pegar uma bicicleta, se quiser ir visitar as cervejarias, o outro se quiser visitar os museus, o outro se quiser explorar as trilhas, também existe essa versatilidade, né?
Perfeito. Inclusive, agora a gente está implantando uma parceria com um empreendedor brasileiro também. A gente privilegia muito e prestigia bastante o empreendedor brasileiro local. A gente prefere fazer negócios para que a comunidade brasileira se ajude. Tem uma companhia aqui em Boca Raton, no sul da Flórida, que eles estão importando bicicletas elétricas, mas é uma bicicleta que ela é on and off-road. Quer dizer, você pode andar no asfalto, podem andar na areia da praia ou podem andar no meio do mato. Tá? E são bicicletas que são, têm uma autonomia de 40 milhas da bateria dela, e você pode pedalar muito menos, que tem, não é todo mundo que tem um preparo físico para sair pedalando, e chegar muito mais longe. Então, exatamente o que você acabou de falar. Então, as pessoas vão ter a oportunidade de explorar novos lugares, pegando o exemplo aí do deserto. Uma coisa muito bacana do motorhome, que se você estiver passando de carro pelo deserto, você vai tirar a mesma foto em algum momento. Mas de motorhome você fala assim, você pode falar assim, eu quero tirar a foto do pôr do sol e do nascer do sol e quero passar o dia aqui. Quero fazer um churrasco. Você abre a varanda, todos os nossos motorhomes têm varanda, tem todo com iluminação e LED. Alguns motorhomes têm até uma cozinha extra externa com pia, com geladeira. Então você fica ali hospedado, entre aspas. Então você vai falar assim, olha, eu quero ter uma experiência no deserto. Passar 24 horas aqui. Com motorhome isso é possível.
É uma maravilha, realmente é uma experiência que quem gosta de viajar precisa viver isso, porque realmente proporciona momentos incríveis, principalmente nessa situação onde as fronteiras estão fechadas, a gente não sabe o que vai acontecer com as viagens de cruzeiros, as companhias aéreas também estão passando por grandes transformações. Você comentou que o passo principal é a questão de entender o perfil do seu cliente para daí definir qual vai ser o melhor roteiro. Definido o melhor roteiro, André, quais são os três pontos principais que a pessoa deve ter em mente quando ela decide fazer uma viagem em motorhome?
Eu acho que tem o primeiro ponto é o antes de começar a viagem, que é todo o treinamento técnico que a gente dá para que a pessoa esteja apta a operar um motorhome, que é uma casa. A gente faz um test drive, foi a primeira locadora nos Estados Unidos, dentre 450 locadoras filiadas à associação, que eu comentei, a fazer test drive prévio com os clientes. Então, ninguém sai daqui sem dirigir o motorhome, sem aprender a fazer uma curva, aceleração, frenagem, como estacionar, para que ele já saia relaxado daqui. Porque, conforme eu falei, muitas pessoas nunca dirigiram um motorhome e alguns modelos são veículos grandes, né? Então, começa com essa preparação. Depois disso, a gente tem um serviço via WhatsApp em português, em que a gente acompanha a viagem da pessoa 24 horas por dia, 7 dias por semana. E, logicamente, em algumas necessidades, a gente faz até um FaceTime se a pessoa esquecer de algum comando. Então, começa com a operação da casa. A segunda questão é que nós vamos ceder 5 aplicativos, que são os melhores aplicativos de viagens especializadas em motorhomes. Alguns, eles traçam a rota e diz o que tem na rota, não só campings, mas a parte de esportes, de outdoor, a parte aquática. Tem gente que gosta de pescar, tem gente que gosta de caiaque, de stand-up paddle ou de barco. Os restaurantes que aceitam motorhomes, que tem vaga especial para motorhome. Alguns lugares exóticos que permitem você pernoitar no motorhome. Então, a gente faz todo o planejamento da viagem, o pré, o durante e o pós.
Perfeito. É importante a gente ressaltar também, principalmente para o brasileiro que nos escuta, que não é necessário ter nenhum tipo de documento especial para dirigir o motorhome aqui, certo?
Muito bem lembrado. No estado da Flórida, você partindo de uma empresa na Flórida, não é uma realidade para 100% dos 50 estados americanos, tá? A grande maioria sim. Basta uma carteira de motorista de carro normal, tá? Você pode dirigir qualquer motorhome, logicamente que tem que fazer o seguro, porque o seguro é obrigatório aqui nos Estados Unidos, não tem opção de não fazer, e não é uma questão nem comercial, é uma questão de lei, legislação. Então, o mínimo exigido pelo seguro são 25 anos de idade e uma carteira de carro válida durante o período da locação para qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo.
Outro ponto muito importante é a questão da infraestrutura e segurança que a gente tem aqui nas estradas americanas. A gente sabe que é uma realidade bastante diferente do que a gente tem no Brasil e às vezes as pessoas ficam inseguras em relação a isso. Poxa, mas como é que eu vou dirigir? E se eu me perder? O que poderia acontecer? Então, eu queria que você compartilhasse um pouco dessa questão da segurança que a gente tem nas estradas aqui. Você pode estar dirigindo um carro ou uma motocicleta ou um motorhome. Por exemplo, se você tiver qualquer problema, qualquer dúvida, você vai parar num acostamento ou num posto, a polícia vai estar ali em menos de 30 segundos, é mágico, eles aparecem do nada para te oferecer ajuda ou para tirar alguma dúvida. Conta um pouco mais sobre isso.
Ótima pergunta. Eu acho que tem a questão realmente de entender a cultura americana. principalmente a cultura do turismo e a cultura da fraternidade, né? Que é uma coisa que os americanos ou os estrangeiros que estudam aqui nas universidades americanas têm essa preocupação com o próximo, né? A gente que vive aqui na Flórida, já há alguns anos, a gente percebe muito isso na época de furacão. É, o vizinho bate na tua porta e fala assim, você está precisando de alguma coisa? Então, isso funciona também quando você está na estrada. Eu sei porque várias vezes que eu mesmo estava viajando de motorhome, eu vi um motorhome parado. Eu encostava e parava para perguntar para a pessoa se tinha furado um pneu, se tinha algum problema na bateria, se tinha alguma coisa. A pessoa tinha falado não, tinha parado ali só para descansar. Então, já tem também essa questão que, primeiro, a segurança que existe... É, eu estou falando de questão de segurança ao contrário da violência, né? Uhum. É, por ter tanta segurança, você se sente confortável em parar para ajudar. Segundo, quando uma pessoa para para te ajudar, você também se sente tranquilo, porque você não tem medo de ser assaltado ou alguma outra coisa que tem esse problema em vários países. E você falou bem certinha a questão da polícia, né? A polícia vai parar para te ajudar, não é para te questionar. É, logicamente, se você estiver parando num lugar que é perigoso, porque o veículo é grande, ele vai te orientar. E nos postos de combustíveis, a experiência que eu tenho com motorhomes é que vira uma festa. Todo mundo vem perguntar, todo mundo é super solícito. É, algumas pessoas, várias vezes que eu parei, crianças de outras famílias, queriam entrar no motorhome, eu deixei as crianças entrar, tiraram foto. Então, tem muito esse conceito de fraternidade, que eu acho que é muito legal, porque é esse estilo de viagem que a gente vende para os nossos clientes.
Perfeito, porque é a experiência aliada à segurança e é realmente uma viagem magnífica. Se você pudesse indicar um roteiro, a gente sabe que há muito que se explorar aqui nos Estados Unidos, seja para o lado do Texas ou aqui na costa da Flórida, a gente tem paisagens magníficas, mas se você pudesse destacar um roteiro que para você... que é amante do esporte, amante do automobilismo, que você recomendaria? Qual seria esse roteiro?
Ó, seria um roteiro de uma semana, saindo de Miami, indo para a região de Florida Keys, que é a estrada mais bonita dos Estados Unidos. Eu tive a oportunidade de ir em duas estradas que dizem que são a número um, né? Anchorage, no Alasca, que é maravilhoso, e Florida Keys, que é o caminho de Miami para Key West. Do lado esquerdo, você descendo sentido Key West, é o Oceano Atlântico, do lado direito, o Golfo do México. Um lado, o Mar Azul, do outro lado, o Mar Verde. É a coisa mais linda. Eu começaria por aí e subiria pela costa do Golfo do México, que é aquela região de Naples, vai subindo por Sarasota, St. Petersburg, e vai indo até Panama City, que é a divisa ali da Flórida com a Louisiana. E nesse meio do caminho, eu pararia, logicamente, em Homestead, que é o autódromo famoso, o oval, o circuito que tem a final da NASCAR, e passaria por Sebring, onde tem a tradicional prova 12 horas de Sebring. Esse é mais que suficiente. E na volta, eu faria uma paradinha na região dos Springs, na região ali, uma hora ao norte de Orlando, perto de Ocala, onde tem mais de 40 springs, que são parques de águas naturais, que é incrível, parece muito com a região de Bonito, no Mato Grosso do Sul, que eu também já tive a oportunidade de visitar. São duas belezas naturais que, na minha opinião, estão entre as belezas mais bacanas do mundo.
É isso aí. Então, quero destacar aqui para os ouvintes do nosso podcast que o primeiro passo é determinar e definir qual é o seu estilo de viagem. É importante a gente incluir também que é importante também saber quem está indo com você, se essas pessoas também gostam do mesmo estilo de viagem que você, se vocês vão dividir o mesmo motorhome, se vai um casal no motorhome, outro casal no outro, ou os quatro no mesmo motorhome. Eu acho que passado esse checklist do perfil do viajante, aí ele vai para o segundo passo de definir realmente quais serão os destinos aqui pelos Estados Unidos. Famílias. O que você recomendaria para famílias com criança quando o assunto é viagem de motorhome?
Aqui na Flórida é muito fácil, porque tem uma categoria que chama RV Resort, que RV é a sigla de Recreational Vehicle, que é veículo de recreação. É assim que são chamados motorhomes. Resort, que é como se fosse um resort, um hotel mesmo. Só que em vez de você ter o teu quarto, você tem o teu motorhome. Tem um que chama River Ranch, que é bem no meio da Flórida, que é um camping resort country, onde tem muitos animais, muita atividade ao ar livre, esportes radicais. Tem um rodeio, né, como o próprio nome diz, um rodeio aos finais de semana. Tem a fazendinha com os animais, tem passeio de barco no meio do, Não chega a ser Everglades ali, mas é um pântano também muito parecido com aqueles airboats, né? Aqueles barcos que tem a hélice bem grande para você poder passar por essas regiões que são águas rasas. E o segundo, ou seria o primeiro, o camping número um do mundo, que é o Disney Fort Wilderness, que é do lado do Magic Kingdom. Para quem não sabe, o primeiro hotel da Disney, em 1972, 73, se eu não me engano, foi o Fort Wilderness, que depois acabou virando um camping, que é maravilhoso. Vocês terem uma ideia, tem o churrasco do Mickey. Então, tem uma parte que nos sábados eles fazem, que é um cine outdoor, que agora também vai estar muito em moda, né? Muita gente dentro do carro assistindo. Um cine outdoor com o show dos personagens e as crianças ficam assando s'mores, que é uma coisa muito tradicional dos Estados Unidos, que é aquele espetinho com o marshmallow. Depois você coloca o chocolate e a bolachinha, muito tradicional. Então, uma experiência incrível, além de toda a estrutura de você estar num resort da Disney voltado para acampamento.
Perfeito, André. Certamente esse nosso bate-papo vai gerar muitas dúvidas aqui nos nossos ouvintes. Então, eu já quero que você deixe o seu e-mail ou o site da empresa para que eles possam fazer contato, tirar as dúvidas.
As nossas redes sociais são super ativas, todo dia tem post, tem dica. No Instagram, @ Dueck Motorhomes, Dueck com K. No Facebook também, Dueck Motorhomes. O nosso e-mail é info@dueckmotorhomes.com e o site www.dueckmotorhomes.com. Vai ser um prazer esclarecer as dúvidas de todos. Inclusive, a gente fez uma live de perguntas e respostas nesse domingo, está postado lá no IGTV. Tem mais de 100 questionamentos das pessoas que nunca viajaram e muita informação bacana para vocês.
Exato. E nós aqui da Brasil Travel News, assim como o André, que também está no segmento do turismo, que a gente mais quer que em breve todos possam sair de suas casas, explorar tudo de maravilhoso que a gente tem para viver no turismo aqui nos Estados Unidos e no mundo. Então, eu aproveito, André, gostaria que você deixasse uma mensagem para as pessoas que estão, né, em suas casas, mas que estão pesquisando, estão explorando muito o que é a questão do turismo virtual, né? Vendo, assistindo vídeos, assistindo documentários para aqueles que estão se preparando para suas próximas viagens e ansiosos demais com essa pandemia. Qual é a sua mensagem?
Eu acredito que tudo que é feito com responsabilidade, principalmente pós-pandemia, eu acho que vai ser uma coisa que a gente vai conseguir aproveitar mais. Tá? Então, usem as máscaras, mesmo que a gente vai viajar de motorhome, não vai ter acesso, procurar companhias e veículos que tenham certeza que tenham sido higienizados, manter o distanciamento social nos campings, nos lugares que vocês forem, nas praias, aproveitar o máximo tempo com a sua família. Essa pandemia ensinou para a gente que viajar é a melhor coisa que a gente pode fazer na vida, então os valores estão mudando, então você passar um tempo com a sua família, com seus amigos, com seu namorado, com a sua namorada, com quem quer que seja da sua convivência. Eu acho que, baseado nisso, com responsabilidade, o que eu digo com responsabilidade? A gente recebe muita gente aqui, nessas últimas duas semanas, principalmente, que as pessoas estão um pouco ansiosas para fazer as viagens. E, logicamente, que a gente orienta para que as pessoas também façam uma viagem pensando primeiramente na saúde, que no final é tudo que a gente quer, né? Que a experiência de viagem seja incrível. E o número um de uma experiência de viagem é que todo mundo volte bem, com saúde, sem nenhuma doença, e sejam felizes e contem a história para os seus amigos, para os seus filhos, para os seus parentescos.
Perfeito, André. Muito obrigada por todas as informações. Eu tenho certeza de que todos os nossos ouvintes estão bastante animados aí com esse bate-papo sobre as experiências dentro de um motorhome. Foi maravilhoso ter você aqui no nosso podcast.
Muito obrigado, um abraço para todos e fiquem bem.
Obrigada, pessoal. Fica por aqui mais um podcast da Brasil Travel News, o seu podcast de turismo. Até o próximo.
A equipe Brasil Travel News trouxe até você o seu podcast de turismo. A apresentação, Eduarda Miranda.